Argentina, enfim, joga bem e mostra que tá viva no Qatar. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial, dentro ou fora de campo. Hoje nosso papo é com o repórter Alex Sabino. Ele acompanhou no estádio 974 em Doha o jogo que deu a classificação às oitavas de final para a Argentina. O time de Lionel Messi venceu a Polônia por 2-0 com gols de McAllister e Julian Álvarez e terminou a primeira fase na liderança do Grupo C. Um grande alívio para quem tinha estreado com uma derrota para a Arábia Saudita. Sabino, valeu por falar com a gente já aí na madrugada do Qatar.
Oi, Daniel, tudo bem? Imagina, é madrugada sim aqui no Catar, né? 3 horas da manhã, tá quase na hora do café da manhã aqui, mas vamos falar sobre a Argentina e a vitória sobre a Polônia.
Hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro, e a Copa do Mundo tá na terceira rodada da fase de grupos. Sabino, a Argentina entrou pressionada em campo pela chance de eliminação e acabou fazendo a sua melhor partida na Copa contra a Polônia. Como que se deu essa virada de chave?
Eu acho que havia um otimismo cauteloso da torcida da Argentina com relação à partida de hoje. O jogo em que a Argentina entrou realmente pressionada foi contra o México, porque ninguém imaginava que na primeira rodada a seleção ia ser derrotada pela Arábia Saudita. Aquilo foi algo realmente inimaginável. E nesse jogo contra o México, sim, a Argentina estava pressionada. E a maneira como a seleção respondeu, venceu jogando bem, deu esperança aos torcedores. Então hoje, é claro, havia a possibilidade da Argentina ser eliminada da Copa do Mundo diante da Polônia, em caso de derrota ou até em caso de empate, dependendo da combinação de resultados. Mas havia... o futebol da Argentina dava esperança aos seus torcedores. Isso acabou sendo correspondido com o que a gente viu em campo.
Acho que a gente pode dizer que a torcida argentina se sobressaiu nessa partida, né? Como que a participação das arquibancadas foi diferente do que se vê na maioria dos jogos dessa Copa?
É, realmente a participação da torcida argentina no estádio 974 foi algo impressionante, algo que não foi visto com nenhuma seleção na Copa do Mundo até o momento. Do público de 40 mil pessoas, 44 mil pessoas, a maioria esmagadora era argentina, não se via praticamente gente com a camisa da Polônia. Eles incentivaram a partida inteira, ficaram meia hora depois que acabou o jogo, boa parte deles cantando ainda, incentivando os jogadores, todos falaram sobre isso depois do jogo. Foi realmente um alentar, como dizem os argentinos, impressionante, realmente fez a diferença. O Messi jogou bem, Enzo Fernandes fez uma grande partida, mas o melhor jogador da Argentina, sem dúvida nenhuma, nessa quarta-feira foi a sua torcida.
O Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas continuou conduzindo o time ali, criando chances. Como que você avalia as atuações e a liderança dele nessa primeira fase da Copa? Ele tem sido aquele Messi de que a Argentina precisa para conquistar o título?
Tem sido sim. É muito difícil o que vai acontecer no restante da Copa do Mundo, é um torneio muito particular. A partir do momento que entra no mata-mata, entra numa partida, decisão numa partida só, tudo, qualquer detalhe pode definir quem se classifica, quem vence, quem perde, mas o Messi tem sido o líder que a Argentina precisava. E mais do que isso, tem sido o jogador que a Argentina precisava. Ele não fez uma partida horrível contra a Arábia Saudita, apesar da derrota. Ele fez uma ótima partida contra o México, uma excelente partida, fez um golaço, fez um lance que mudou o humor, a esperança argentina na Copa do Mundo foi feito pelo Messi, o gol contra o México, e hoje ele jogou muito bem, voltando para buscar a bola, sendo a ligação do meio com o ataque, com liberdade, levando os marcadores com a bola dominada. Foi uma partida excelente do Messi. É muito complicado, mais uma vez, dizer se ele vai ser tudo aquilo que a torcida argentina espera, o que os fãs do Messi esperam. É aquela velha história que a Copa do Mundo deve um título ao Messi, e hoje... nesta quarta-feira, ele mostrou que pode ser esse jogador sim, porque a Argentina precisava dele e ele correspondeu, coisa que em outros mundiais não aconteceu, como na Rússia em 2018, por exemplo.
Além do Messi, o time argentino tem contado com jogadores jovens como o McAllister e o Álvarez, que fizeram os gols contra a Polônia, além do Enzo Fernandes, que marcou contra o México. É também por causa desses outros nomes que a Argentina vê nessa Copa uma grande oportunidade para levantar a taça?
É curioso que eu vejo uma semelhança entre o trabalho que o Scaloni está fazendo agora e o que foi feito pelo Alejandro Saveggio em 2014 na Copa no Brasil. Ele está encontrando o time durante a fase de grupos. Ele encontra a formação, não a maneira de jogar, mas as peças durante a fase de grupos e faz as modificações necessárias. Dificilmente o Enzo Fernandes vai deixar o time. pelo futebol que ele mostrou até agora. Dificilmente o Alexis McAllister, que era um jogador que não estava tão cotado assim antes da Copa, vai deixar o time. Ele tem uma indefinição na zaga entre o Cuti Romero e o Lisandro Martínez. O Lisandro Martínez jogou contra o México, o Cuti Romero, que havia tomado um drible desconcertante contra a Arábia Saudita, inexplicável, voltou pro time e hoje jogou bem, até porque a Polônia não atacou também, mas ele tá encontrando as peças com jogadores que estão fora daquela panela que a gente tá acostumado a ver na seleção da Argentina.
Além dos torcedores que apoiaram a Argentina em Doha, muitos sofreram e depois vibraram em Buenos Aires. Quem acompanhou e conta como foi é a correspondente da Folha por lá, a Silvia Colombo.
Oi, Daniel, aqui é Silvia Colombo, desde Buenos Aires. Tudo foi vivido de um modo muito sofrido aqui pela torcida argentina. Desde a derrota na primeira partida contra a Arábia Saudita, os argentinos ainda não estavam convencidos da sua seleção, né? Apesar da vitória contra o México no sábado, havia dúvidas, havia nervosismo, muita gente reclamando do Messi, reclamando dos outros jogadores, achando que mais uma vez a Argentina não teria sorte, não estaria preparada, embora todos também concordem que tenham os melhores jogadores do mundo. O clima era de muita tensão. No primeiro tempo havia um silêncio em todos os lugares em que eu estive, nos bares, na chamada Fan Fest, que é o espaço armado ali em Palermo. O silêncio era predominante, as caras sérias, a apreensão, a ideia de que talvez a Argentina pudesse não passar para a próxima fase da Copa do Mundo. Já no comecinho do segundo tempo, quando saiu o gol do McAllister, a explosão de alegria foi única, assim, se gritava, enfim, aí de repente parecia ser uma outra cidade com outros habitantes, a alegria tomou conta de muita gente, e aí sim, parecia de fato a torcida argentina que a gente conhece cantando, tocando tambores, agitando as bandeiras, né, o uso da camiseta da seleção argentina aqui é generalizado entre todas as torcidas, e enfim, foi realmente um contraste muito grande entre o primeiro e o segundo tempo. Até depois do segundo gol, já quase ninguém assistia mais o jogo, parecia. Era só comemoração.
Valeu, Silvio. Agora a gente vai para os acréscimos do dia. No outro jogo do Grupo C, o México venceu a Arábia Saudita por 2-1 e o resultado eliminou as duas seleções. Quem passou em segundo no Grupo C foi a Polônia, com os mesmos 4 pontos que os mexicanos, mas vantagem no saldo de gols. No Grupo D, a Austrália venceu a Dinamarca por 1-0, gol de Leque, e avançou às oitavas de final pela segunda vez na história. Os australianos ficaram com a segunda posição atrás da França, que já estava garantida antes da última rodada. Os franceses então jogaram com uma equipe reserva e foram superados pela Tunísia por 1-0. Apesar do feito importante, a ex-colônia francesa terminou na terceira posição e acabou eliminada. Já a Dinamarca foi a grande decepção e amargou a última posição do grupo. Mais dois duelos das oitavas de final estão definidos. A Argentina vai pegar a Austrália às 4 da tarde de sábado e a França tem a Polônia pela frente ao meio-dia de domingo. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje. A quinta tem mais seleções favoritas em perigo. Ao meio-dia acontece a definição do Grupo F. A última vice-campeã, Croácia, com 4 pontos, enfrenta a Bélgica, que tem 3. Ou seja, uma delas corre grandes riscos de eliminação. Já a seleção de Marrocos, que é uma das surpresas das primeiras rodadas, também tem 4 pontos e pega o Canadá, que já está eliminado. Às 4 da tarde, pelo Grupo E, jogam Espanha e Japão e Alemanha e Costa Rica. Os 4 times ainda brigam por 2 vagas. Por enquanto, os espanhóis lideram com 4 pontos, os japoneses e os costarricenses têm 3 e os alemães apenas 1. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Um bom dia de jogos por aí e até amanhã.